Dois dedos de conversa.
Na tarde de hoje assinala-se o 1º de dezembro, assinala-se também o dia da luta contra a SIDA. Decidimos convidar para dar a conhecer uma associação chamada Ser Mais. Para nos apresentar a associação, convidamos Ana Duarte. Boa tarde, seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Que associação
Muito boa tarde.
É esta Ser Mais?
Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. A Ser Mais é uma associação sem fins lucrativos, portanto é uma organização da sociedade civil que nasceu já há cerca de 20 anos, numa altura em que viver com VIH ainda era uma realidade muito, muito dura. E que infelizmente acompanhávamos, muitas vezes ainda acompanhávamos um bocadinho as pessoas no seu fim de vida, não é? A tentar dar alguma qualidade de vida e apoiar nesta fase. Hoje em dia já é uma realidade completamente diferente, a Ser Mais continua a existir, continuamos a acompanhar cerca de 300 famílias onde pelo menos alguém tem infecção VIH. O apoio que nós damos é essencialmente a nível psicológico, a nível social, temos terapia ocupacional, reintegração no mercado de trabalho, depois para as pessoas que já têm algum grau de dependência, que hoje em dia tem muito a ver já com a idade também, porque as pessoas envelhecem, temos serviço de apoio domiciliário. E temos algumas respostas depois para pessoas que não têm infecção VIH, são populações vulneráveis, como as pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas que fazem trabalho sexual, pessoas que usam drogas, etc. Depois temos alguns serviços voltados para a comunidade, como sessões de formação, de informação, de esclarecimento sobre estas infecções, não é? É essencial desmistificar os mitos e os preconceitos que ainda hoje existem. Temos o rastreio, são testes rápidos, a VIH, hepatites e sífilis, que qualquer pessoa pode vir e fazer e em 10 minutos fica a saber o resultado, de forma gratuita. E criámos há relativamente, há pouco tempo, já há 10 anos, uma área que é o Centro Antidiscriminação, em conjunto com outra associação desta área que é o GAT, porque percebemos que efetivamente a questão da discriminação era hoje em dia um dos grandes problemas que as pessoas com infecção lidam, não é?
Sim. Bom, vamos à gênese. Decidiram fazer esta associação, já disse que há 20 anos, mas no fundo tentar perceber o que é que motivou para, no fundo, fazer o nascimento, criar a associação.
Este, na altura, começou como sendo um gabinete dentro de uma fundação mais ampla, dentro da Fundação Cascais, e o objetivo era mesmo esse, era apoiar as pessoas que na altura morriam de sida. Apoiar a nível social, apoiar a nível físico, o serviço de apoio domiciliário foi uma das nossas primeiras valências. Era numa altura em que a infecção ainda matava muita gente e as pessoas ficavam muito, muito debilitadas, muitas vezes, nos últimos anos da infecção. E, portanto, foi um bocadinho este movimento de entreajuda, não é? De apoio a estas pessoas que motivou a abertura, na altura, de um gabinete esta associação mesmo, depois já de se autonomizar enquanto associação, chamava-se Gabinete de Apoio e Desafio à SIDA, portanto, que tinha a ver exatamente com a origem, era o GATS. Portanto, o objetivo era muito este, era apoiar as pessoas que vivem com a infecção na sua fase de doença, essencialmente.
Sim, sim. Quais são, nesta altura, os vossos principais projetos?
São aqueles que eu disse há pouco, portanto temos serviço de apoio psicológico, serviço de apoio social, acompanhamos pessoas que têm direito a rendimento social de inserção, temos a terapia ocupacional para pessoas que estão mais sozinhas, mais desacompanhadas, temos o serviço de apoio domiciliário para pessoas que tenham algum grau de dependência um bocadinho maior e que hoje em dia está associado essencialmente ao envelhecimento, porque as pessoas envelhecem como as outras.
Sim.
E depois temos os apoios à população sem abrigo, os rastreios, as sessões de formação, de informação e o Centro Antidiscriminação.
Bom, dia 1 de dezembro é dia de luta contra a SIDA. Qual o significado de se assinalar exatamente neste dia, 1 de dezembro?
Acaba por ser, é um dia de sensibilização, essencialmente, não é? E que ganha especial relevância, acho eu, nesta fase atual em que já se fala muito pouco desta infecção. Parece que ela desapareceu, mas não desapareceu de todo, não é? Existem mais de 30 milhões de pessoas infectadas pelo mundo fora e 41 mil só em Portugal. Portanto, a infecção continua a ser muito presente, mas de facto já se fala pouco dela, não é? Saiu um bocadinho dos mídia, fala-se nesta semana, que é a semana do dia 1, mas depois durante todo o resto do ano parece que esta infecção já não existe. E portanto, este tipo de dias comemorativos eu acho que me serve para lembrar exatamente disto, que continua a ser um problema, mesmo com toda a informação que existe, com os meios de prevenção. Só em Portugal nós temos 1000 novas infecções todos os anos, por exemplo, e portanto continua a ser efetivamente uma infecção ativa, viva e que não pode ser relegada para segundo plano, não é? Não pode ser esquecida.
Sim. Como é que a Associação Ser Mais vai assinalar o dia de hoje?
Nós temos, todos os anos, nós temos um projeto em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais, que é onde a associação está sediada, e que é um projeto para sensibilizar alunos das escolas do concelho, chama-se Ciclo de Cinema, VIH, e que decorre durante toda a semana. Em que projetamos vários filmes que têm a ver com esta infecção e depois fazemos uma sessão de debate, de esclarecimento com os alunos das escolas, exatamente para lembrar que isto ainda existe, para discutir um bocadinho, as crenças erradas que muitas vezes ainda existem, os métodos de prevenção, para sensibilizar para a adoção de comportamentos, responsáveis e não discriminatórios.
Sim. Vamos lá tentar perceber como é que surgiu a doença, no fundo, não é?
Os primeiros casos conhecidos e identificados foram em 1981 nos Estados Unidos. Mas aquilo que se acredita hoje em dia é que esta infecção já estaria presente há vários anos antes, não é? A infecção tem um problema para ser identificada, que é não tem sintomas específicos desta infecção, e portanto o que começou a acontecer é que pessoas jovens e que deveriam ser saudáveis começaram a aparecer com alguns tipos específicos de pneumonias e de doenças de pele, e outro tipo de doenças que estavam associadas a pessoas com um sistema imunitário, deprimido, não é? Portanto, com um sistema imunitário muito frágil. E foi nessa altura, em 1981, que se conseguiu identificar então, que existia uma nova doença, não é? E que o que esta infecção provocava era efetivamente a destruição do sistema imunitário.
Como é que.
Acreditamos, hoje em dia, diga.
Não, 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 acabo o raciocínio, por favor.
Pronto, ia só dizer que em termos originais e pelas investigações que foram feitas, o que parece é que este vírus, que é agora um vírus do ser humano, evoluiu a partir de um vírus que existia no macaco, em África. E essa é uma das razões pelas quais também o continente africano, porque provavelmente foi aí que ocorreu a transmissão do vírus do macaco para o ser humano, ser ainda hoje em dia um dos continentes mais afetados por esta infecção, não é? Onde esta pandemia é maior e mais expressiva.
Bem, é importante tentar perceber, quem está infectado pode ter uma vida normal?
Pode. Hoje em dia pode ter uma vida perfeitamente normal. Nós temos atualmente e desde mais ou menos meados dos anos 90 uma medicação altamente eficaz e relativamente fácil de ser tomada. A grande maioria das pessoas com VIH hoje em dia, a única coisa que têm que fazer de diferente de todas as outras pessoas é tomar um comprimido por dia. E esse comprimido vai eliminar todo o vírus que está em circulação, no sangue e nos fluidos sexuais da pessoa, e vai dar uma esperança média de vida, uma qualidade de vida, muito boa à pessoa e uma esperança média de vida perfeitamente equivalente à da população, que não tem a infecção. E tem ainda um outro ganho secundário, que é vai evitar a transmissão a outros. Portanto, efetivamente, hoje em dia, a vida do dia a dia da pessoa com infecção VIH é uma vida perfeitamente normal. Só tem que ir ao médico em média de 6 em 6 meses para fazer as análises, ver se está tudo controlado e tomar a medicação, lá está, um comprimido por dia e de resto tem uma vida perfeitamente normal.
Que cuidados a ter?
Nenhum de especial, é mesmo só o tomar a medicação é o mais importante porque vai proteger a pessoa e vai proteger os outros, mesmo, por exemplo, tendo relações sexuais desprotegidas. O vírus não vai passar desde que a pessoa esteja a tomar a medicação de forma regular e esteja com aquilo a que nós chamamos carga viral indetetável, que, ou seja, não existe vírus detetável no sangue ou nos fluidos sexuais, e, portanto, a pessoa deixa de ser um veículo de transmissão da infecção, o que é um grande, grande alívio. Este conhecimento que nós temos há poucos anos, foi assim um peso tirado de cima, muitas vezes, das pessoas que vivem com esta infecção e que viviam com um medo terrível de a transmitir a outros. E hoje em dia já temos esta mais-valia e esta garantia, o que normaliza ainda mais a vida das pessoas que vivem com VIH.
Isto é uma doença que não tem volta, não tem cura, porque há tantos anos que temos conhecimento da doença, tem havido algum esforço por parte da comunidade científica para tentar encontrar uma cura para este vírus?
Sim, esforço penso que tem havido, tanto cura como vacina, que é outra, são duas áreas em que está a existir investimento, não é? Tanto na cura como na existência de uma vacina em que toda a gente possa tomar e que impeça novas infecções. Infelizmente, este vírus tem algumas mutações, o que torna muito difícil a construção da vacina, e ele, quando entra no nosso organismo, vai-se misturar com o nosso DNA, portanto, com o nosso material genético, o que torna muito difícil a cura, ou seja, porque os medicamentos não conseguem chegar ao nosso material genético, e esta é uma das coisas que dificulta bastante a cura em relação a este vírus, face a outros em que já se conseguiu descobrir a cura. Acho que lá chegaremos, a evolução científica todos os dias acontece, não é? E, portanto, acredito que sim. Neste momento temos que nos contentar neste momento temos uma cura funcional, entre aspas, não é? Ou
Sim.
seja, a pessoa desde que toma o comprimido não tem a evolução da doença, não tem sintomas, aquilo que nós chamamos uma cura funcional, mas não é uma cura efetiva de facto, e a pessoa continua a viver com este peso. O ideal seria mesmo termos uma cura efetiva, como temos agora para a hepatite C, não é?
Sim.
Lá chegaremos, acredito que sim.
Vamos olhar para o nosso país. Tem a noção de quantos infectados existem em Portugal atualmente?
Neste momento, estima-se que a viver com a infecção existam cerca de 41 mil pessoas, das quais cerca de entre 6 a 7% provavelmente ainda não estão diagnosticadas, ou seja, isto são estimativas que são feitas também através de modelos matemáticos, e este é o grande problema também do não diagnóstico e dos diagnósticos tardios, ou seja, as pessoas que não sabem que têm infecção são, regra geral, quem transmite também infecção a outros, não é? Portanto, nós só vamos conseguir travar esta infecção quando conseguirmos diagnosticar toda a gente, e assim conseguimos assegurar não só a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas, mas conseguimos também travar a infecção, porque quem sabe que tem, vai-se tratar e não vai transmitir a outros, não é? Portanto, de facto, o rastreio diagnóstico é uma das maiores apostas hoje em dia. Porque é provavelmente com isto que a gente vai conseguir travar a doença.
Vi que a Ser Mais tem um centro para a discriminação. Os doentes são discriminados?
São. Eu acho que essa foi a parte onde não conseguimos ainda grandes avanços, ou conseguimos muito poucos avanços. Realmente, em termos da medicina, os avanços foram enormes, desde há 40 anos que se descobriu este vírus, não é? Agora, em termos das mentalidades das pessoas, em termos até das práticas, a discriminação continua a existir imenso. Começa no âmbito familiar, há pessoas que são postas fora de casa quando os familiares sabem que elas têm infecção, que são impedidas de ver netos, sobrinhos, porque as pessoas ficam cheias de medo que ao abraçar, ao beijar, ao tocar, haja uma transmissão à criança, que é uma coisa completamente infundada, mas ainda existe, não é? Ou que separa os pratos, os talheres, as roupas, etc. São tudo procedimentos que já não se justificam de todo. E existe também discriminação ainda a nível institucional, não é? Ou seja, nos locais de trabalho as pessoas são muitas vezes despedidas ou mudam as suas funções quando o empregador sabe que a pessoa tem infecção VIH. ou até nos serviços de saúde. Nós temos imensas situações de discriminação e de queixas que nós recebemos, de discriminação nos serviços de saúde, quebra de confidencialidade, recusas de tratamento ou serem deixados para o fim. Em determinados tratamentos, que é uma coisa que não se justifica de todo hoje em dia, que é muito surpreendente perceber que exatamente acontecem nos serviços de saúde.
Bom, como é que nós podemos ajudar esta associação? Há alguma forma fácil?
Uma das coisas é envolverem-se também nesta missão e, por exemplo, se qualquer pessoa que assistir ou souber de uma situação de discriminação é também denunciar, isto é uma das principais ajudas, é com o nosso próprio comportamento, não é? Querermos saber mais, termos atitudes não discriminatórias e sempre que virmos ou que soubermos de uma atitude discriminatória, ela pode e deve ser denunciada para o Centro Antidiscriminação. Nós apoiamos as pessoas que tenham sido alvo de discriminação em qualquer contexto, de forma gratuita, e não só a pessoa pode recorrer a nós, portanto, um familiar, um amigo, um técnico que acompanha essa pessoa pode também recorrer a nós, pode e deve fazê-lo. Depois podem também, em termos de contribuição monetária, quem nos quiser ajudar pode ir ao nosso site, ao site da Ser Mais, www.sermais.pt, e estará lá como é que podem fazer um donativo, caso assim o desejem.
Muito bem. Para além dos donativos, é no site que acaba de divulgar onde eu posso ficar a saber tudo sobre esta associação?
É isso mesmo. O site tem muita informação não só sobre a infecção em si, mas também sobre os nossos serviços. E depois temos um site específico também para o Centro Antidiscriminação, em que apresenta todos os serviços do Centro Antidiscriminação. Qualquer pessoa pode recorrer, ao Centro Antidiscriminação. O site é www.cad.vih.pt. E damos também formação nesta área a quem quiser, também de forma gratuita. O importante é, de facto, promover a disseminação do conhecimento, o esclarecimento, porque só assim é que vamos eventualmente conseguir acabar com a questão da discriminação.
Claro, última pergunta. De onde foram buscar inspiração para o nome da associação Ser Mais?
Foi um processo criativo interno, por acaso do qual eu fiz parte, mas que tem a ver com, por um lado, com promover a dignidade da pessoa, não é? O ser a própria pessoa não é por ter VIH que passa a ser uma pessoa diferente, e o mais pode ser, está muito associado ao ser positivo, não é? A pessoa estar positiva para o VIH, mas pode ser também um sinal de esperança e de futuro, e a pessoa não é menos por causa disso, é mais, não é? É um sinal, no fundo, de positividade e de esperança e de tudo o que a pessoa com VIH é, que é igual a qualquer uma outra, não é? Em nada diminuída.
Muito bem. Ana Duarte, da Associação Ser Mais, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Muita
Obrigada, eu.
sorte para esta associação e continua a sua luta. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde.